Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de coordenação. Agradeço a vossa presença e disponibilidade para nos reunirmos, trocarmos algumas impressões sobre alguns procedimentos que temos de adotar, independentemente de alguns ajustamentos que venham a ser feitos no futuro em função daquilo que também que venham a ser as decisões da Conferência de Líderes. Mas antes de chegar a esse ponto, já gostaria de lhes dar uma informação que penso que não levanta problemas, que foi um pedido por parte da CAI para que seja feita uma alteração horizontal para o reforço do seu orçamento, que é retirando 750 euros da 12ª, 750 da 5ª, 600 da 9ª e 600 da 10ª. Ou seja, mas valores que depois serão repostos quando a CAI tiver autorização para fazer uma revisão do seu orçamento. Não temos, da nossa parte, não há qualquer problema, uma vez que não estamos com dificuldades orçamentais. E a partir do momento que está prevista a reposição, portanto, também não nos vai levantar dificuldades no futuro. Portanto, se quis dar-lhes conhecimento deste pedido e da autorização que acho que devemos dar. Em relação ao ponto essencial, como sabem, isto decorreu das alterações que foram aprovadas em maio pela Conferência de Líderes no que diz respeito aos projetos de resolução. E na última reunião nós fomos confrontados como hoje, aliás, que está agendado para hoje, com vários projetos de resolução, de iniciativa de diferentes grupos parlamentares, sem termos um texto comum, porque não foram apresentadas propostas de alteração por iniciativa de nenhum grupo parlamentar, não foi proposto nenhum texto de substituição, como era a primeira vez, ficámos assim um pouco semi-bloqueados. Como é que vamos fazer? Uma vez que também os agendamentos que tínhamos em cima da mesa eram bastante diferentes, ou seja, havia alguns que tinham muitas alíneas e que levantavam e que alguns grupos parlamentares queriam votar diferentemente, portanto, teríamos de votar alínea por alínea, outros eram, enfim, mais consensuais, e, portanto, há necessidade de definirmos uma metodologia, como referi há pouco, independentemente daquilo que venha a ser decidido pela Conferência de Líderes, que ainda vai continuar a debruçar-se sobre este assunto, e depois teremos, enfim, de ajustar aquilo que decidirmos hoje para o procedimento que vamos seguir, em função, de facto, daquilo que forem as linhas gerais para toda a Assembleia da República. Sendo certo que temos conhecimento de que há pelo menos uma comissão que tem um funcionamento diferente, em que é a própria comissão que prepara os textos alternativos de fusão, etc. Também me foi transmitido pela equipa de apoio que houve uma iniciativa de uma assessora da Comissão que fez também uma proposta de texto de substituição ou de fusão e que depois pela chefia foi-lhe dito que não deveria fazer, e a maior parte das comissões, tanto quanto podemos averiguar, tem remetido para a da plena depois a redação final. Portanto, é isto que está em cima da mesa, e vermos qual é o procedimento que será mais adequado adotar, tendo em conta que nós, e avanço já o que é que temos para decidir hoje na reunião também, em relação aos projetos de resolução que têm a ver com os concursos da Direção-Geral das Artes, que é o mais complexo, porque são três projetos de resolução que têm muitas alíneas em que grupos parlamentares estão de acordo com umas e não estão de acordo com outras. Acho que em relação ao ponto seguinte, ao ponto 4, que tem a ver com o Museu do Mosteiro de Lourvão, acho que é bastante pacífico. E em relação ao ponto seguinte, sobre as danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira, foi apresentado um texto de fusão, digamos assim, pelos dois grupos parlamentares proponentes, pelo PS e pelo PSD. Portanto, aí também nos facilita muito a vida e, portanto, agradeço aos senhores deputados José Carlos Barros e Carla de Sousa por terem feito este esforço de fundir num só texto os dois projetos de resolução. Devo dizer que, pessoalmente, sempre achei muito estranho o procedimento que era adotado aqui na Assembleia da República em relação aos projetos de resolução, porque o que é publicado, o que é tornado público, o que é acessível aos eleitores, aos cidadãos, é a posição da Assembleia da República. E, em alguns casos, a posição da Assembleia da República era dual. Às vezes até com, não vou dizer contraditória, mas, pelo menos, com algumas aparentes contradições. E acho que este faz sentido, haver um esforço de que haja apenas uma posição da Assembleia da República em relação a cada assunto, assim como também me faz pessoalmente muito, porque não, enfim, durante 10 anos habituei-me a outro procedimento no Parlamento Europeu. Sempre que se vota alguma coisa que entra em conflito com outra, cai aquele, portanto, algo, trabalho que é feito, uma grelha, e que se diz, se este ponto for aprovado, caem aquele, aquele e aquele, e portanto que conflituam. Também não faz, eu acho que pessoalmente, não faz, os votos de congratulação, votos de pesar, que são, depois, não, são iniciativa de grupos parlamentares, mas depois o que é publicado não é iniciativa de grupo parlamentar, é aprovado pela Assembleia da República. E, portanto, dá a ideia de que a Assembleia da República tem diferentes visões, mas, enfim, isto é a minha sensibilidade, enfim, eu é que se choca com estes procedimentos. E acho que tudo, portanto, isto para concluir, que tudo aquilo que favoreça a imagem externa da Assembleia da República, que convenhamos que não é das imagens que são que estão em alta, sobretudo as imagens a imagem dos deputados, não sei se globalmente a da Assembleia é um bocadinho melhor. Acho que é positivo para toda a gente e que também facilita a própria leitura daquilo que é aprovado pela Assembleia da República. Dito isto, está aberto o debate. Agradeço os vossos contributos. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, bom dia. Relativamente ao processo, ao novo processo de votação das iniciativas ou de expulsão na especialidade, eu penso que nos casos que é possível, aliás, como foi feito nesta questão dos bailinhos da Madeira e como também vai ser feito em relação ao Museu do Lourvão, porque o grupo parlamentar do PCP também enviou uma proposta de texto de fusão, eu penso que sempre que for possível compatibilizar, enviamos há pouco, há pouco, quando digo enviamos, há provavelmente há uma hora atrás, mais coisa menos coisa. Eu penso que quando é possível fazer esta compatibilização, que efetivamente deve ser feita, deve ser encontrado um texto de fusão em que seja possível, no fundo, que se reflita aqueles que são os projetos de resolução que foram aprovados, porque nós, quando estamos neste processo, já estamos a falar em iniciativas sobre as quais a Assembleia da República se pronunciou favoravelmente. No caso em que, efetivamente, não seja possível este encontro, a votação ponto a ponto, como nós vamos fazer no que se refere ao modelo de apoio às artes, acaba por ser aquela que vai melhor responder também, até permitindo que os grupos parlamentares possam ter as suas posições relativamente a cada uma das propostas específicas que está em cima da mesa. E daí sairá aquele que for o texto com a votação definida em comissão. É um processo mais moroso e que dará mais trabalho, sem dúvida, mas eu penso também que acaba por de alguma forma, responder também a algumas preocupações que já foram colocadas em diversos momentos, exatamente sobre a existência de várias posições da Assembleia da República, sobre a mesma maneira, em sentido diferente. Embora isso naturalmente resulte também da posição dos vários grupos parlamentares e daquelas que são as votações feitas em plenário. Mas, de qualquer forma, penso que este seria um procedimento a seguir nestes moldes. Acho que, penso que é na Comissão de Educação que são os serviços que preparam os textos de fusão. Da parte do PCP, nós nesta Comissão não nos importamos de que sempre que os grupos parlamentares tenham condições para propor entre si os textos de fusão e apresentar à Comissão, penso que até será mais útil, porque pelo menos sai da própria proposta dos grupos parlamentares e à partida será mais fácil, se calhar, de conseguir consertar assim. Penso que podemos adotar esse procedimento e, da nossa parte, faremos um esforço, naturalmente, naquelas que são as iniciativas que nos envolvam, de poder participar dessa maneira e apresentar um texto de substituição. Não sei se cabe aqui, eu depois queria falar de outras coisas, mas no ponto de todos os assuntos, mas não sei se cabe aqui, uma vez que estamos a discutir as iniciativas, relativamente exatamente a esta questão dos bailinhos de Carnaval da Terceira e considerando que vai haver a votação a seguir, que nós queríamos fazer uma pequena alteração de uma palavra no terceiro ponto e aproveitava, se calhar, já para também colocar aos coordenadores esta questão. Ou seja, em vez de dizer tenham devida atenção nesse processo de avaliação, porque é uma expressão que até pode ser relativamente subjetiva, colocar uma coisa do tipo considere neste processo de avaliação o caso específico, pronto, é só esta pequena alteração, acho que não levanta nenhum problema, pronto, mas fica à consideração. E para já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não vou aqui fazer uma intervenção como já fiz na Comissão de Orçamento e Finanças, que seria um bocadinho extensa, mas vou só resumir. Eu considero que tudo isto que aqui está é absolutamente ilegal e estou inclusivamente com outros deputados, com um conjunto de outros deputados, a pensar em impugnar estas deliberações da Conferência de Líderes por duas razões. Por incompetência da Conferência de Líderes, não tem nenhuma competência regimental para interpretar o regimento, muito menos para definir o processo de discussão de iniciativas. Não há em nenhum sítio do regimento. Aliás, a Conferência de Líderes é uma entidade de auscultação do Presidente. Os poderes que existem na Assembleia da República são do Presidente da Assembleia da República. No limite, poderia o Presidente da Assembleia da República ter feito um despacho, ouvido à Conferência de Líderes, dizendo que determinava, e aí seria questionável, mas era relativamente discutível. A Conferência de Líderes determinar o que determinou não é sequer discutível, não tem qualquer competência para o poder fazer. E, portanto, esta deliberação da Conferência de Líderes é ilegal. Por outro lado, eu só tomarei esta posição mais suave, por assim dizer, porque não há aqui nenhum projeto de resolução do CDS. Porque se houvesse um projeto de resolução do CDS, a posição do CDS seria que não admitia a discussão desse projeto na especialidade, porque isso é uma denegação de direito. O Regimento da Assembleia da República diz claramente que os projetos de resolução são discutidos em comissão e votados em plenário, com uma exceção no número 2 desse artigo, que diz se o grupo parlamentar autor da iniciativa o requerer, o projeto de resolução pode ser discutido em plenário. Portanto, há um direito dos grupos parlamentares de discutirem os seus projetos de resolução em plenário e há um direito que é absoluto de os verem votados em plenário sem qualquer outra discussão. E, portanto, um projeto de resolução aprovado em plenário está aprovado em plenário. Portanto, isto que nós vamos fazer aqui, quando eu digo que é uma denegação de direito, é que matérias que foram aprovadas em plenário, conforme o regimento prevê, podem agora cair na especialidade, cair, ou seja, ser não aprovadas na especialidade, negando assim aquilo que é a concretização do regimento conforme ele existe. E, portanto, revogando matérias que já foram aprovadas em plenário, que é a única forma que o regimento prevê para a discussão dos projetos de resolução. Eu admito que, politicamente, pode haver uma boa discussão sobre os projetos de resolução, a sua utilidade, O seu respeito também, enquanto iniciativa, por aquilo que o regimento prevê para os projetos de resolução, mesmo a questão externa, embora com todo o respeito, designadamente pela opinião da Sra. Presidente, que é aliás a opinião maioritária neste Parlamento, devo reconhecê-lo, não é a minha, eu acho que é muito melhor a Assembleia da República mostrar posições diversas do que mostrar posições únicas. É assim que eu concebo uma Assembleia plural parlamentar e, portanto, não me choca absolutamente nada, não percebo, embora reconheça que é maioritário, esse grande problema com a Assembleia da República ter posições diferentes sobre as mesmas matérias. Eu espero que seja sempre assim. Espero que seja sempre assim, quer dizer, gosto muito pouco de unanimidades e, portanto, essa coisa de que a Assembleia da República, em matéria de recomendação ao Governo, obviamente que quem apoia um Governo, naturalmente, pode recomendar coisas diferentes de quem se opõe. Nós podemos é depois discutir se faz sentido recomendar o que quer que seja. Isso também é uma discussão. Se cabe aos Parlamentos andarem a fazer uma espécie de poder executivo paralelo. Isso é outra discussão, boa discussão, essa e profunda. Se faz sentido nós andarmos a fazer aqui esse trabalho, quando a função executiva está claramente e constitucionalmente atribuída ao Governo, nós que temos outra competência que é a legislativa e fiscalizadora, não temos nenhuma função recomendativa. Se não existe constitucionalmente e, portanto, essa discussão pode ser feita. Portanto, como disse, resumindo tudo isto, como não há nenhum projeto do CDS, isso simplifica muito aqui a minha posição. Se os autores quiserem aceitar discutir, eu acho que é ilegal, mas acho que o critério da autoria se sobrepõe a isso. Se os autores quiserem e não acharem que o seu direito está frustrado por isso, não sou eu que me vou opor, nem o grupo parlamentar do CDS que se irá opor. Sobre a votação, o ponto 3 da nossa ordem do dia da Comissão, e a possibilidade de ser discutido ponto a ponto, aí lá está. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque é possível que pontos que neste momento estão aprovados venham a ser chumbados. E eu não sei como é que isto depois se resolve do ponto de vista da legalidade do procedimento, porque eles foram votados em plenário e foram aprovados. Se em plenários também tivesse havido desagregação e tivesse havido votação ponto a ponto, era outra coisa. A partir do momento em que eles foram votados na sua globalidade em plenário, todos os pontos foram aprovados, que legitimidade é que nós temos agora aqui uma comissão para se sobrepor ao plenário e ir revogar pontos que estão aprovados pelo plenário? Mas isso deixa à consideração dos autores, como disse, não sendo iniciativas do CDS, aquilo que os autores decidirem, nós naturalmente que participaremos nas votações em conformidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra, gostaria de dar dois ou três esclarecimentos que penso que podem ajudar. Aquilo que foi votado foi a votação na generalidade.
Não, não existe votação na generalidade.
Não, passou daquilo que decorre, ou então é a minha interpretação. Ó, Sr. Deputado, agora não estamos a discutir se aquilo que faz a Conferência de Líderes é ilegal ou não é ilegal. Eu estou a falar apenas de factos. Estou a falar apenas de factos, ou seja, passou a aplicar-se o mesmo procedimento regimental aos projetos de resolução. Isto é apenas em relação ao seu, digamos, à sua objeção por ter já havido uma votação. E essa votação foi uma votação na generalidade. Depois haverá a votação na especialidade e depois a votação final global. E, portanto, independentemente de ser correto ou não ser correto, de dever ser adotado ou não dever ser adotado, mas estamos a falar é do que é que aconteceu. Portanto, porque então, nesse caso, até deveriam também, logo quando foi feita a votação na generalidade, dizer que não faz sentido.
Sim, está na Conferência de Líderes.
Sim, na Conferência de Líderes, sim, mas eu estou a dizer em relação ao, no plenário, mas eu estou a falar no plenário, quer dizer, eu agora gostaria, era, eu percebo...
Eu estou a dizer, este não há nenhum do CDS aqui, noutras comissões em que há do CDS ainda não se votou nenhum, porque o CDS nunca deixou votar, na especialidade.
O Sr. Deputado, já eu
não deixámos votar nenhum na especialidade,
claro,
em nenhuma comissão.
Isso ficou muito claro na sua posição, e eu li também a posição do seu líder parlamentar na Conferência de Líderes e tudo isso. E, aliás, até esteve cá também o deputado Nuno Magalhães, esteve cá por coincidência na reunião e também explicitou, clarificou a posição do CDS-PP. Mas, portanto, isto para dizer, há três momentos de votação, na votação previstos, portanto, passam a ser aplicados, independentemente de ser correto, não ser correto, legal ou não legal, não vou agora discutir isso, até porque eu não sou jurista e, portanto, não compete a mim. É votação na generalidade, votação na especialidade e final global. Esse é um ponto e, portanto, essa conflitualidade entre aquilo que se possa ter aprovado na generalidade e o que se vai aprovar na especialidade e depois na votação final global, não me parece que exista. Depois, em relação àquilo que disse sobre a questão da posição da Assembleia da República, também, Sr. Deputado, é evidente que a pluralidade das posições durante a apresentação de projetos, no debate que os mesmos suscitam e é nas posições que são afirmadas pelos diferentes grupos parlamentares. Quando eu falo na posição da Assembleia da República, é aquilo que acontece em relação a todas as assembleias, ou seja, depois há, numa votação final global, é a posição daquela maioritária com os contributos que todos foram dando, mas depois é uma posição global, porque não é uma posição fragmentada, porque não estão identificados os grupos parlamentares. Ou seja, é na conclusão do processo e é a posição da Assembleia. E, obviamente, quem, e os cidadãos não têm a obrigação de saber quem é que contribuiu com isto ou contribuiu com aquilo, há uma posição da Assembleia da República. E não deixa de ser, pelo menos, estranho que a Assembleia da República, sobre o mesmo assunto, tenha mais do que uma posição. Porque não é... Ou seja, os grupos individualmente têm, e é normal que o tenham, mal fora até se não o tivessem. Agora, depois, a posição da Assembleia da República, enquanto um todo, é que já é estranho que não tenha, que tenha posições que conflituam e que são contraditórias. Bom... Isto só para também clarificar porque é que eu defendo isto. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas rápidas. Em primeiro lugar, para, obviamente, manifestar acordo relativamente ao que foi dito pelo Partido Comunista quanto ao esforço que devemos fazer no sentido de haver textos de fusão. Isso parece-me evidente e parece-me sempre um ganho e, pela nossa parte, também é isso que pretenderemos fazer sempre que possível. Quanto à restante matéria aqui em discussão, eu já manifestei algum desconforto na reunião anterior relativamente a esta votação ponto por ponto dos projetos de resolução. De qualquer modo, há uma decisão da Conferência de Líderes, e tanto quanto sei, este assunto será revisitado pela Conferência de Líderes, e, portanto, quero dizer, não me queria adiantar muito sobre este assunto, nós temos que ir funcionando com as regras de que dispomos e aguardaremos o que a Conferência de Líderes, na revisitação deste assunto, também decidir.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, eu também gostaria de reiterar um bocadinho esta posição que foi tomada agora pelo deputado do PSD, porque, de facto, eu penso que os grupos parlamentares devem fazer algum esforço de conseguirem textos de fusão, mas, obviamente, que tem que haver um ponto de vista comum, não é, à partida, para que isso seja possível. Eu penso que estamos a dar, por vezes, e aí concordo com o Sr. Presidente, pontos de vista contraditórios, isto é, a Assembleia da República muitas das vezes são pontos de vista antagónicos e saem com uma semana de diferença no Diário da República, o que de facto se torna estranho. Penso que devemos todos fazer um esforço. Por vezes não é possível e, portanto, eu penso que nós aqui, pelo menos nesta comissão, deveremos pugnar pela tentativa de encontrar um texto que seja consensual, sobre o mesmo tema. Nós temos um outro aqui, também já há pouco a Sra. Deputada também referia, que é a questão do Mosteiro do Lavão, que me parece, olhando, não é nosso, mas que me parece que também será possível encontrar algum consenso. Noutras matérias não será tão fácil. Relativamente às regras, eu toda a súmula da Conferência de Líderes que li, percebi que amanhã vai haver, de facto, vai ser entregue um documento de enquadramento sobre todas estas questões, sobre quem faz as grelhas, quando é que se apresentam os textos de fusão, como é que toda esta metodologia irá funcionar. Portanto, eu sentir-me mais confortável, obviamente, se esperássemos até amanhã para perceber exatamente o que é que a Assembleia da República, na sua Conferência de Líderes, irá definir. Temos, o PCP está bastante motivado para fazermos esta votação hoje, muito bem, sendo assim, terá de ser feita, portanto, mas de facto acho que ainda estamos aqui num momento um bocadinho sem perceber como é que a metodologia vai funcionar para as diferentes comissões, sendo certo do que eu já percebi, há comissões que têm pontos de vista diversos sobre esta matéria, o que também me faz um pouco de confusão estarmos aqui, cada comissão, a puxar para o seu lado e a tentar encontrar um enquadramento muito circunscrito ao seu próprio espaço. Portanto, eu esperarei até amanhã para saber uma posição mais concreta sobre tudo isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho, para além de ter uma opinião pessoal sobre esta matéria, não é inteiramente coincidente com a resolução dos líderes parlamentares, mas que é uma questão pessoal, portanto não tem o que estar a sobrepor-me a quem quer que seja. Parece-me bem, obviamente, que procuremos pôr-nos de acordo em relação aos textos finais, isso parece-me bem. Obviamente, parece-me bem que devemos... Claro, mas exatamente, portanto, por nós faremos como entenderem, não nos sobrepomos. Se há um partido que obviamente quer fazer a votação, nós obviamente que também não teremos a opor-nos, independentemente daquilo que possa acontecer amanhã nas conferências, na conferência de líderes.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, das intervenções vividas, penso que resulta que... embora não se sintam, nem todos se sintam confortáveis, mas que também que há disponibilidade para se proceder à votação, adequando a metodologia também a cada uma, à especificidade de cada um dos assuntos. Portanto, como disse, em relação a dois dos pontos não há problema, porque há consenso em relação ao texto e à proposta de texto de fusão. O principal problema tem a ver, de facto, com os concursos da Direção-Geral das Artes. Portanto, aí ou procedemos à votação ou adiamos e ficamos à espera daquilo que venha a ser decidido amanhã pela Conferência de Líderes. Gostaria de conhecer a vossa opinião em relação a esta matéria concreta. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que, independentemente das opiniões que possam haver sobre a metodologia que está neste momento implementada para os projetos de resolução, essa é uma discussão que tem que ser feita na Conferência de Líderes, com os grupos parlamentares na Conferência de Líderes, e se, entretanto, a Conferência de Líderes decidir de outra forma, teremos nós, naturalmente, e as comissões, que adotar aquilo que for definido na Conferência de Líderes. Isto a mim parece-me claro. Relativamente à questão das votações, nomeadamente dos projetos de apoio às artes, nós, efetivamente, solicitamos o seu agendamento e a sua votação para hoje, antes das 3 da tarde, para que eles possam ser incluídos no último plenário desta sessão legislativa, que é amanhã, às 18 horas. Por isso, nós queremos efetivamente fazer a sua votação às 12 horas de hoje, e há de ser uma primeira experiência sobre como trabalhar nesta nova metodologia. E estamos prontos para isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja usar a palavra? Portanto, vamos. A metodologia que vamos adotar então é a votação ponto por ponto. Que é para depois, ou seja, isto é para o debate que estamos agora a fazer, para depois não fazermos em plenário, não é? É para sermos mais eficientes na reunião. Portanto, é acertarmos aqui a metodologia, uma vez que há de facto alguns pontos nebulosos que não estão totalmente clarificados quanto ao procedimento e, portanto, em relação, parece-me que estamos de acordo que vamos então proceder à votação ponto por ponto. Senhoras deputadas, eu preferia que partilhassem, não somos assim tantos, partilhassem connosco as vossas preocupações e que...
Depois sendo apresentado.
Sim.
Com um texto de substituição que, no fundo, seja o sumo do que foi votado aqui na Comissão.
Sim.
Pode ser votado o ponto único, o primeiro do PCP, depois o 3 do PS, o 4 do PSD.
Mas este
é
semelhante ao processo.
De, sim, exatamente. Não, isso para mim não é essa a dificuldade. Ou seja, nós depois de votarmos, o que for aprovado será tratado pela da plena, não é?
Não, primeiro por nós.
E depois pela da plena para proceder à redação final que vai a plenário para a votação. Portanto, está assente e aceite esta metodologia? E se houver, se alguém tiver, ou os serviços tiverem, uma grelha que facilite a votação, agradece. Bom, antes de terminarmos então a nossa reunião, queria apenas informar também os coordenadores de que... fizemos contactos com a IRTP e com a IERC, porque estaria na altura de virem apresentar o seu programa, mas por razões de marcação de férias pediram que essa audição fosse adiada para setembro. Portanto, quer a IRTP, quer a IERC, não teriam condições para vir cá na quinta-feira. Assim sendo, julgo que não temos matéria para que não há razão para fazermos uma reunião na quinta-feira. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Não era sobre este assunto especificamente, era mais sobre uma questão de algo que o PCP já colocou anteriormente e que voltávamos a colocar, porque achamos que pode ser útil para um melhor andamento dos trabalhos, que tem a ver com uma maior regularidade das reuniões de mesa e de coordenadores. A Comissão, ao contrário do que muita gente se calhar pensava inicialmente, tem efetivamente um volume de trabalho, de audições e de audiências bastante significativo. E a própria organização da participação dos grupos parlamentares pode ser melhor articulada se essas reuniões forem feitas com mais regularidade, até podendo nós ter noção do que é que falta agendar de um ponto de vista de audições e de audiências, datas previstas para essas audições e audiências, também para encontrarmos as disponibilidades necessárias. E falando naturalmente em nome do grupo parlamentar do PCP, falo como sendo um grupo parlamentar com poucos deputados, temos efetivamente que nos dividir por um conjunto de situações diferentes, e essa organização antecipada dos trabalhos ajuda também a que nós possamos acompanhar melhor um conjunto de matérias. Nós temos, no fundo, feito as reuniões à medida que as necessidades se vão manifestando, mas nós gostaríamos de sugerir e de colocar, naturalmente, à discussão dos restantes grupos parlamentares, que essas reuniões fossem periódicas, de 3 em 3 semanas, por exemplo. Eu penso que todas as comissões o fazem, a Comissão de Ambiente era também uma das que não fazia, neste momento está a fazer uma vez por mês, mas eu penso que poderíamos fazer algo de 3 em 3 semanas, seja antes da reunião do horário da reunião da Comissão, ou seja, mesmo na terça-feira de manhã, ao final da manhã, em horário a acertar todos os grupos parlamentares. O que nós entendemos é que, efetivamente, essa regularidade de reuniões de coordenadores, de mesa e de coordenadores tem que ser maior, até porque permite também dirimir nestas reuniões algumas questões que depois, se calhar, não precisam de ser tratadas na reunião da Comissão. Era esta a questão que queria colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aliás, nós já tínhamos definido isso, que iríamos fazer uma reunião de coordenação mensal. Portanto, eu peço aos serviços e penalizo-me por o facto de não ter... é verdade que nós também vamos funcionando de acordo com as necessidades, mas peço aos serviços que me lembrem que vamos definir como princípio e depois veremos a adaptação que temos necessidade de fazer. Na última terça-feira de cada mês, às 14 horas, termos reunião de coordenação. E, portanto, agradeço que tenham essa preocupação de me alertar que na última terça-feira de cada mês, fazermos às 14 horas, portanto, antes da nossa reunião normal, a reunião de coordenação. Porque nós também, temos tido, claro, aquilo que serve para nós também serve para as outras comissões, também têm tido muito trabalho com as audições e audiências e tudo isso, mas houve, de facto, uma grande sobrecarga que nós tivemos de andar a encontrar todos os espaços livres para fazermos reuniões, para podermos fazer as audições, podermos fazer as audiências, para podermos reunir com outras comissões em que havia necessidade de reuniões conjuntas e, portanto, não foi fácil a gestão do tempo nos últimos meses. Mas vamos ter essa preocupação e dar prioridade a isso e depois, obviamente, com os ajustamentos que daí possam decorrer, se não for possível fazer à terça-feira, fazer à quarta-feira ou à quinta-feira. Mas termos essa preocupação de, uma vez por mês, fazermos a reunião de coordenação. Mais algum assunto? Senhor Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Eu vou-me sentir extremamente desconfortável com as votações que vamos proceder a seguir, mas eu só estou a voltar ao assunto porque acho que é melhor agora tentar fechar isto do que depois. Nós vamos votar ponto por ponto. Há aqui pontos que são relativamente... Alguns são claramente, podem ser claramente contraditórios, outros não são propriamente contraditórios, mas não dizem a mesma coisa. Quer dizer, isto, eu estou a antecipar, de facto, um grande problema nisso. Por exemplo, o do Partido Comunista e o do Bloco de Esquerda são praticamente iguais. Um diz o reforço, o outro diz 7 milhões. Quer dizer, não é bem a mesma coisa aprovar o reforço, aprovar 7 milhões, nem a dar pleno depois pode ver qual é o meio termo a que se chega aqui. Não é? Até a ver... Pois, aqui um reforço.
Exatamente.
Não. Eu até a clarificação disto e até se procurar perceber melhor, aquilo que eu tinha transmitido na reunião anterior é o que vamos seguir, que é, nós votamos, por exemplo, nestes casos, para falar em casos concretos, abstivemos em ambos os projetos de resolução, nós vamos abster em todos os pontos, acho que é a única maneira de mantermos aqui alguma coerência, senão vamos ter outros tipos de dificuldades. Eu acho que se não houver, de facto, uma alteração da Conferência de Líderes, isto nos vai trazer problemas sucessivos ao longo do tempo, mas isso encerramos, a competência não é nossa e aguardaremos serenamente o que a Conferência de Líderes vier a decidir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois, quer dizer, eu tenho, todos nós, eu pelo menos tenho a noção de que isto não vai ser fácil, não vai ser uma votação fácil. Sim. Ou seja, porque
a melhor assembleia toda é o recorde. A assembleia toda tem uma solução.
Sim.
Quem
dá uma solução regimental que é coisa. Sim. Isto estou totalmente. Porque o que eu tenho. Como eu disse há pouco, a minha experiência no Parlamento Europeu é que vem. E, portanto, dizia, por exemplo, se fosse aprovado os 7, o mais específico é aprovado em primeiro lugar. E, portanto, por exemplo, se fosse aprovado os 7 milhões, já caía o outro. Por exemplo, se fosse aprovado 3 meses, já cai tudo o que tenha indicações temporais. Portanto, ou seja, estou a dar um exemplo que é um trabalho que é feito pelos serviços de preparação. Nós, quando estamos a votar, já sabemos que... Quando votamos aquilo, se aquilo for aprovado, cai. Se não for aprovado, passamos à votação seguinte. De...
Mas há as regras que prevêem
que
seja assim. Portanto,
vinha
era discutir politicamente
e
alterar as regras, e não estar a fazer interpretações.
Pois. Pois, mas quer dizer, o resultado é muito positivo. O resultado é muito positivo porque fica muito clarificado, sabe-se qual é a posição do Parlamento Europeu sobre aquela matéria. Tem, e não há contradições, e toda a gente percebe qual é a posição.
O do PSD foi aprovado em plenário e agora vai ser julgado.
Porquê?
O da DGA.
Não há. O PSD não tem. O PSD não tem. Ai, tem. Sr. Deputado Jorge Campos,
também
tem a palavra.
Me sinto numa situação bastante desconfortável nesta matéria, porque inclusivamente, se verificarem as datas dos projetos, isto é uma coisa que vem do dia 3 de abril.
Não, as alterações.
Sra. Presidente. Não, só eu queria, eu tenho que manifestar também algum desconforto nesta situação, porque, vamos ver, nós temos aqui, assim, três projetos de resolução, em relação aos quais, genericamente, nós estamos de acordo, mas é manifesto que vamos encontrar aqui, entrar aqui em pontos de contradição com os dois articulados que aqui estão. Isso me parece muito claro. Além do mais, o nosso projeto é do dia 3 de abril, nós estamos em 17 de julho, o do PCP é de 4 de abril. O do PSD... Não, é que, entretanto, mesmo sobre estes processos, decorreu um espaço de tempo muito alongado que alterou, entretanto, alguns dados. E portanto, eu sinto-me aqui numa situação, em que... sinto claramente que corremos o risco de cair aqui, assim, numa situação contraditória em relação às posições que o próprio partido vai, o nosso... irá adotar. Nós estamos genericamente de acordo com os projetos que aqui estão, como é evidente, há um outro ponto em relação ao qual poderíamos, mas quer dizer, mas nem isso faria-nos muita questão. Agora, também, olhando para os pontos que aqui estão em causa, é evidente que alguns são contraditórios. Eu percebo que era importante fazer uma votação sobre isto antes da legislatura, desta sessão legislativa terminar, e percebo, portanto, a argumentação do PCP. Eu percebo perfeitamente isso, não é? Mas também percebo que criamos aqui uma situação que não é muito... não parece muito curial.
Senhoras e senhores deputados, eu acho que teria sido útil se tivesse havido um esforço dos três grupos, dos três grupos parlamentares que têm propostas, PCP, Bloco de Esquerda e PSD, terem conseguido um texto de substituição, o que facilitaria muito. E mesmo que houvesse um ou outro ponto de divergência a que não chegassem em acordo, depois seria isso votado à parte. Mas haveria pelo menos um texto comum, digamos, um corpo comum, uma base comum de acordo. E depois aquilo que cada grupo parlamentar de PSI não cedesse e dissesse que não, neste ponto eu quero que seja sujeito à votação, porque não há aqui acordo, então votar-se-ia apenas esses pontos de divergência e ver qual era o resultado da votação e depois seriam incorporados ou não. Assim realmente é muito difícil, ou seja, revisitando aqui os textos, porque a pessoa lê a formulação, a redação genérica e diz, bom, sim, é mais ou menos idêntica à outra. Mas a verdade é que depois, se formos entrar no pormenor, não é bem. Não vai ser fácil. Já foi distribuído?
Já.
Isto, Ernesto? Sim, mas no Mosteiro do Levão nós temos dois projetos. O PSD está de acordo?
Está, parece que também foi pedido pelo PSD.
Sim?
Ou estes dois? PCP.
Portanto, há concordância PSD e PCP.
Então é que isto é.
Portanto, PS, PSD também. Aqui está de acordo agora este. Senhoras e senhores deputados, eu também confesso que também não me sinto nada confortável para votar isto. Confesso. Como? Não, nós só vamos dar início à reunião quando abrimos a porta, ainda não concluímos. Senão só um bocadinho. Vamos já. Porque gostaria, enfim, que decidíssemos e que consensualizássemos a metodologia, porque senão depois todos os deputados querem intervir sobre o mesmo e então penso que vai, então aí é que vai ser cada cabeça a sua sentença. Agora já temos mais público. Como? Está bem. Vamos então projeto a projeto, ponto por ponto. Sim, a minha ideia é propor deixar a dificuldade para o fim.
Sr. Presidente, então pode começar com as informações.
Exatamente, vou já começando com as informações. Senhoras e senhores deputados, cumprimento aqueles que chegaram agora, que ainda não tinha cumprimentado. Passámos agora da reunião de coordenadores para a reunião da comissão. E com o ponto 1, informações. Primeiro ponto de informação é que a senhora deputada Carla Sousa do PS passou a exercer o cargo de coordenadora da área da cultura e comunicação, deixando de exercer essas funções o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Foram entregues na comissão o relatório de regulação de 2017 e relatório de atividades e contas de 2017 da entidade reguladora para a comunicação social, portanto já expliquei a razão, estavam reunidas as condições para pedirmos a vinda da IERC, mas pediram um adiamento para setembro. Foi entregue também pela RTP o relatório de cumprimento das obrigações de serviço público e de projeto estratégico de 2017, também a mesma coisa, também já foi dada a informação. Foi entregue pelo CGI o relatório de avaliação do cumprimento do projeto estratégico para a RTP e parecer sobre as obrigações legais de investimento em produção audiovisual e cinematográfica independente de 2016. Passamos ao ponto 2, aprovação das atas das reuniões de 10 e 11 de julho. Foram distribuídas, não houve pedidos de alteração, portanto consideramos que estão aprovadas. Passamos então ao ponto 4, deixamos o 3 para o fim, se não se importam. Ponto 4, vamos passar à votação na especialidade, por analogia do disposto no artigo 150 do Regimento da Assembleia da República, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 2018, do projeto de resolução número 544/13 do PSD, valorização e promoção do Mosteiro de Lourvão, projeto de resolução número 534/13 do PCP, musealização e pleno funcionamento do Museu do Mosteiro de Lourvão. Há um texto que foi hoje distribuído e que, como é curto, eu passo a ler. A Assembleia da República recomenda ao Governo, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República, que concretize urgentemente, no âmbito do projeto de recuperação e valorização do claustro, a abertura ao público em pleno do Museu do Mosteiro de Lourvão, sendo este devidamente dotado dos meios técnicos, materiais e humanos necessários, e realiza o projeto de musealização do Museu do Mosteiro de Lourvão, incluindo, linha A, uma exposição permanente com o principal espólio artístico e iconográfico do Mosteiro de Lourvão, quer o existente atualmente no mosteiro, quer o espalhado por vários espaços no país. B, um espaço multimédia sobre a história do mosteiro e a vida conventual ao longo do tempo. C, a consideração na constituição do espaço museológico do importante legado daquela histórica casa conventual na produção documental ao nível dos códices medievais. Portanto, há alguém que deseja intervir sobre esta proposta de texto? Então, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, Sr. Deputado João Almeida.
Peço desculpa, foi distração minha. E eu queria só manifestar que o Grupo Parlamentar do CDS pretende abster na linha A. Pronto, peço desculpa por ser à posterior.
Ora, muito bem, fica esse registro, mas para o efeito não tem consequências. Passamos ao ponto 5, votação da especialidade por analogia do projeto de resolução número 1386/13 do PSD, recomendo ao Governo a adoção de medidas que reconheçam a informalidade das tradicionais danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira face ao pagamento dos direitos de autor. Projeto de resolução número 1716/13 do PS, recomendo ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais originais e sem fins lucrativos. Também há um texto de fusão que eu vou passar a ler apenas na parte da recomendação. Ponto 1, através do Ministério da Cultura, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, procede ao levantamento das situações em que se justifica a definição de procedimentos de valorização e apoio a manifestações culturais originais, pontuais e informais, nas quais o quadro de proteção dos direitos de autor não se adequa, pela sua escala, à realidade da produção cultural local que se visa promover. Ponto 2. Avalia a possibilidade, em diálogo com o setor e com as entidades de gestão de direitos de autor, da definição de um procedimento jurídico específico que atenda ao caráter tradicional das atividades, ao seu fim não lucrativo, associativo ou informal. Ponto 3. Tenha em devida atenção nesse processo de avaliação, nomeadamente o caso específico das tradicionais danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira e o caráter de informalidade que se lhe encontra associado.
A alteração do PCP.
Senhor deputado José Carlos Bastos.
Sim, há uma proposta do PCP que está agora a ser referenciada no sentido de uma ligeira alteração de redação que merece o nosso acordo, que é, em vez de tenha em devida atenção, e considere, salvo erro, era isso.
Portanto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O deputado João Almeida está de acordo. Ora, e agora sim, passamos então ao quebra-cabeças. Vamos ao ponto 3, os três projetos de resolução, 1472/13 do PCP, propõe medidas para a correção dos resultados do concurso de apoio às artes, reforço do seu financiamento e revisão do respectivo modelo de apoio. Como foi consensualizado na reunião de coordenadores, vamos passar à votação ponto por ponto. Do projeto de resolução, da parte resolutiva do projeto de resolução do PCP. PCP, sim, é por esta ordem. Ora, vamos, ponto 1, vou ler. O reforço em 7.783.156 da rubrica do Orçamento da Direção-Geral das Artes, destinado ao apoio às artes, utilizando as dotações provisionais e outros mecanismos orçamentais existentes, de forma a repor os níveis de financiamento público de apoio às artes existentes antes dos cortes impostos pelo PEC e pelo Pacto da Troika, por fazendo um total de 25 milhões. Quem vota contra? Vou tomar nota, desculpem. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a favor PCP, Bloco de Esquerda e CDS. Portanto, foi rejeitado. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
É só porque não vou repetir, obviamente, isto nos próximos, é só para dizer e explicar o enquadramento da nota de votação. Não vamos diferenciar ponto por ponto, vamos votar todos os pontos do mesmo modo que votamos genericamente, que é a abstenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, permite-me que eu intervenha.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu queria, em razão de conformidade e coerência com aquilo, com a posição que tomamos em plenário, nós votaremos favoravelmente todos os pontos, obviamente, do nosso projeto e do PCP e abster-nos-emos em todos os pontos do projeto do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. Passamos ao ponto 2, a adoção de medidas de correção dos resultados do concurso de apoio às artes nas diversas áreas submetidas a concursos, nomeadamente através da alínea A. Portanto, agora já não é pontos, é alíneas. Revisão integral das decisões de elegibilidade das estruturas, candidaturas e de atribuição de apoios. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Está a tomar nota?
Sim.
A linha B, criação de um mecanismo que assegure apoio financeiro imediato às estruturas cujos apoios tenham cessado até à correção dos resultados do concurso. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, então, este foi aprovado com a abstenção do PSD. A linha C, definição de critérios de coesão territorial no acesso à criação e fruição cultural, a ter em consideração na atribuição de novos apoios a majoração dos existentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD. Ponto 3. A revisão do modelo de apoio às artes através da linha A. Publicação integral dos contributos resultantes das audições realizadas no âmbito da preparação do novo modelo de apoio às artes. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD, o voto a favor do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda. A linha B, abertura de um processo de discussão pública com vista à definição de um modelo de apoio às artes adequado ao desenvolvimento da atividade de criação artística e cultural, a propor pelo Governo à Assembleia da República através de proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD. Portanto, este está. Passamos ao Bloco de Esquerda. Projeto do Bloco de Esquerda. Passo a ler o ponto 1. No imediato, reforço o financiamento dos concursos em apreciação neste momento para um nível mínimo não inferior ao financiamento alocado a estes concursos em 2009. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD. Corrija a decisão dos júris dos concursos e apoios sustentados às artes no que for necessário para garantir que nenhuma estrutura no terreno e em funções de serviço público desde o início do ano seja obrigada a cessar a atividade. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com o voto contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP, os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto 3. Faça o necessário balanço do processo de reformulação e da aplicação do novo modelo de apoio às artes e corrija as suas distorções. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD. Passamos ao projeto do PSD. Ponto 1. Inicie de imediato o processo de revisão do modelo de apoio às artes em efetiva articulação com os agentes do setor, estabelecendo um calendário e uma metodologia que assegurem a conclusão do processo a tempo de enquadrar os concursos de apoio sustentado a realizar em 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2. Assegure que o novo modelo 2.1...
Peço desculpa, Sra. Presidente. Nós abstemos-nos em todas as do PSD.
Ah, peço desculpa. Tinha dito isso inicialmente e eu...
Foi porque okay. foi como votamos
mantém-se
inicialmente.
Mantém-se a aprovação, só que é com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2.2.1. Introduz critérios que potenciam a utilização de recursos e capacidades instaladas nos territórios, incluindo a Rede Nacional de Cineteatros. O ponto 2? Admito que sim, são tantos pontos. Não sei, mas admito que sim. Bom, quem vota contra? No ponto 2.1.
Para facilitar, o grupo parlamentar do PCP vai se abster em todos os pontos do número 2.
Do ponto 2?
Todo.
Muito bem. Portanto, então é melhor, sim, o CDS vota a favor de todos?
Sim, Sr. Presidente, então o PS votará contra os pontos 2.1 e 2.3. Os restantes vota a favor.
2.1, 2.3. Bom, mas... como o PSD e o CDS votam a favor, portanto, são aprovados. Com, portanto, estes dois pontos, o ponto 2.1 e 2.3, são aprovados com o voto a favor do PSD e do CDS-PP, o voto contra do PS e a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Em relação aos outros pontos, são aprovados com o voto favorável do PSD, do CDS-PP e do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Está tudo? Percebido? Pronto, afinal a coisa foi mais fácil do que o que eu pensava. Agora os serviços. Os que são rejeitados caem.
Nós temos que entregar até às 12h30. Até agora vou conseguir fazer.
Portanto, para que não haja dúvidas, os pontos que foram rejeitados desaparecem, são eliminados. É como se nunca tivessem existido. Os pontos que são aprovados e que tenham interferência de, quer dizer, que não sejam exclusivos de um projeto de resolução, aí é que tem de haver agora uma redação que inclua. De qualquer maneira, podemos. Tem de ser enviado às 14h30?
Eu agora vou para cima e depois envio para os coordenadores. Ou, se quiserem, para todos, ou para os coordenadores.
Portanto, os coordenadores? Enviem, se faz favor, enviem para os deputados que estiveram presentes aqui na reunião. Acho que é mais correto. E depois, se tiverem, já sabem que se tiverem alguma objeção ou alguma proposta de alteração a fazer, isto terá de ser feito até às 14h. Que é para depois ter tempo ainda de incorporar, tem de mandar para as 14h30 para dar pleno. Bom, último ponto, outros assuntos. Não havendo outros assuntos, agradeço a vossa presença, desejo um bom resto de dia e, como não vamos ter oportunidade de estar assim tão próximos agora, antes de férias, desejo a todos e a todas umas excelentes férias. E muito obrigada pelo trabalho que desenvolveram ao longo desta sessão legislativa.